Olá, 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 nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos a mais um Dissertácido, o nosso 14º encontro. Nesse encontro nós vamos falar sobre as bizarrices das redes sociais. Anda acontecendo cada coisa estranha, cada tipo de post maluco, é pessoa tirando foto estranha, postando coisa que não deve, escrevendo errado, enfim. Tem uma série de situações que o nosso mundo moderno acaba nos trazendo. Sou o Gabriel Paiva, estou aqui com...
Diego Savenhago.
Marcos Gomes.
Para começar...
Para começar, o bom filho a casa torna.
Exatamente, Marcos. Palmas para o Marcos, palmas para o Marcos. O Marcos, que agora, além de tudo, né, é um universitário. Marcos, quer contar
antes,
um pouco?
Antes nunca do que tarde. Opa.
É, mais ou menos, trocaralho do que o carilho, hein? Aí já era, já perdeu a cota de trocadilho pela noite, hein? Ô, Marcos, você quer contar um pouco das experiências? Tem alguma história maluca aí de da universidade?
Cara, história maluca, até que ainda não tem, porque eu tô no primeiro semestre, né?
Mas... Você é apenas um bicho no momento.
É verdade, né? Mas assim... que dá para o que chama a atenção é o nível do estudante. Não sei se em toda a universidade é assim, mas pelo menos onde eu tô, e sobretudo a classe que eu caí, nossa, cara.
O Marcos, pelo que o Marcos me fala, ele caiu naquela sala, sabe? Manja aqueles filmes que o professor pega aquela sala de Deb Mental e transforma os caras em uns caras fodas no final do ano? O Marcos caiu nessa sala.
Pô, cara, mas acho que ali nem o Morgan Freeman, cara. Cara, é um nível descultural, assim, que tipo... Eu, a galera, ó, pra vocês terem uma ideia, vou citar o que nem tem a ver com TI, porque na aula de cálculo aplicado a galera não se encontra em regra de 3, cara.
Opa, muito bom, cara.
Regra de 3, cara, o pessoal não entende. e aí se for pra entrar na área de TI assim, porra, a galera acho que pensou que... uma faculdade na área de TI, um tecnólogo na área de TI, o curso em si fosse para aprender a mexer no computador, né? Porque a galera não tem conceito básico de informática, cara. Gente que não sabe o que é um processador, o que é uma placa-mãe.
Tudo uns perdidos, caíram de paraquedas ali, né? Ah, vou fazer informática.
Cara, e é decepcionante, porque assim, os professores são obrigados a ficarem atrasando o curso, né? Voltando o tempo inteiro e sentando a rasgada na sala o tempo inteiro, né? Professor de matemática já pagou uns 3 ou 4 sermões em sala lá.
Cara, eu acho isso um absurdo, bicho. Um absurdo. O professor tinha que sentar o pé, acelerar e deixar todo mundo.
Inclusive, foi isso que eu falei pro professor de hardware. Ele falou assim, a gente vai começar a acelerar aí. Eu falei, por favor. Porque, meu, não tem condições, cara. A galera não...
Inclusive, acho que foi o Gabriel que comentou num podcast passado aí que algumas universidades estão oferecendo cursos de português, matemática, coisa Sim. básica, assim, de ensino médio.
Um Mobral, né?
É, um Mobral.
Porque, olha...
Cara, e o que eu comentei que isso mostra o nível de qualidade do nosso ensino, né? O cara sai da escola, meu, sem saber regra de 3, sem saber soletrar, sem saber escrever direito, é deprimente, né? E o problema é que acaba atrapalhando um cara que quer aprender como o Marcos. Tem que ficar atrasando, às vezes acaba caindo em grupo que o cara não desenvolve, tem que fazer todo o trabalho sozinho.
Não, legal... O legal, aí falando um pouco de história engraçada, assim, né, tem um rapaz na minha sala que ele é o que tem um potencial melhor, assim, que é um rapaz novo, né, mas que trabalha com informática e tal, e já tem um entendimento, conhece bem, né, a área, né. E aí quando o professor mandou formar os grupos, assim, o pessoal ficou meio quieto, eu fiquei na minha, falei, ixi, nem vou falar nada, né. Daqui a pouco ele veio meio assim do meu lado, assim, meio andando, meio abaixado, assim, me cutucou no ombro, cara, Vamos montar o nosso. Tipo, o medo dele é o mesmo que o meu, né? Cair no grupo dos retardados.
Não, e é engraçado, eu fiz um post recentemente, até o Marcos e o Diego comentaram, que eu não sei por que naquele dia eu tive uma luz para questionar justamente isso. Pô, o cara que tá na faculdade, ele tá lá só para ter um diploma ou ele tá lá para aprender, né, cara? Para ter realmente um conhecimento que vai tornar ele uma pessoa melhor, né? E pelo que você me fala, acho que o cara nem sabe por que tá lá, né?
É exatamente isso que eu ia falar. Não é nem para ter um diploma, ele não sabe o que ele tá fazendo lá. Acho que ele ouviu alguma matéria na televisão lá falando que no Brasil agora tá todo mundo indo para faculdade. Ele falou: pô, vou também.
Tem bar perto da
Não
sua
é
faculdade,
possível,
Marcos?
cara. Tem que ir ali na João
Porra,
Dias, né? Tem.
Gabriel, que pergunta é essa, né, cara?
Não, cara, pô, lá onde a gente fez, o nível boêmio era bem baixo,
Não,
cara.
mas tinha pelo menos um bar na frente.
Então, tudo bem, mas é que às vezes é uma faculdade que tá recheada de bares em volta, o cara tá indo pela diversão, entendeu?
É, mas não, o pior que eles vão pra aula mesmo, porque quem gosta de atrapalhar não falta.
É, deixa o meu voto, meu pedido aos estudantes universitários que se dediquem, né, cara? Porque mais do que a grana que você está pagando, você está dedicando o seu tempo. Né? E o seu tempo é uma das
E
coisas mais
desperdiçando o
valiosas que você
meu.
tem. E desperdiçando do Marcos. Então, pô, deixa o homem trabalhar, deixa o menino estudar, entendeu?
E vocês, universitários, são o futuro do país.
É o futuro da nação.
É,
É.
como já diria o seu Madruga, acho que vamos voltar para a Idade Média.
Se o da minha sala for o futuro da TI, pode começar a fabricar máquina de escrever de novo aí, velho.
Olivetti, as ações da Olivetti estão
É,
subindo agora nesse momento.
exatamente.
Falando
Mas
em ações,
vamos falar de coisa boa?
TechPix?
TechPix, não, melhor que a TechPix. É
Melhor que a TechPix.
o tablet da
o
TechPix.
mais funções que a TechPix.
Mais amigável que a TechPix. Mais bonito que a TechPix.
Mais bonito que o Juarez.
Mas, Diego, do que estamos falando, Diego?
A gente já tá falando disso há uns três podcasts, mas não desistam. O novo dissertato está a caminho. Já está em fase embrionária.
Está em fase de teste, já temos acesso, já fiz até um post, o Obama já está no, nos rastreando, diga-se de
Olha aí,
passagem.
já dá uma importância aí.
Já, olha lá, já estamos dentro, né, do feed rastreado das
Iniciar.
agências da NCA. Então já estamos quase no ar, aguardem, não pulem do barco, não, aqui não é o Costa Concórdia. Em breve o novo site estará no ar com uma cara nova e etc, que a gente não vai ficar repetindo tudo de novo.
E também, você que entra só pra. Pega os nossos links lá para ouvir o podcast. Também temos textos no blog. Estamos seguindo a nossa promessa feita no último podcast. Estamos colocando vários novos conteúdos. Tentando dar um. Deixando o blog mais robusto.
Mais parrudo, que nem o pescador parrudo daquela novela. Alguém
Novela.
lembra?
Não.
Pô, era novela, cara. Era o Marcos Pasquinha, Adriana Esteves, Tropicana, eu acho. Tropicalha. Kubanacan! É que eu
Deixa
lembro
pra lá.
que tinha uma eu lembro que tinha uma temática meio tropical, assim.
Gabriel, você falando de novela é igual o cara usar a pochete.
Palipé de
Bem,
ombreira.
antes da gente entrar no tema principal, não sei se todos tiveram oportunidade, né, de ver aí o que a revista The Economist falou do Brasil. 15 dias eles lançaram uma matéria de especial de 14 páginas, perguntando: será que o Brasil ferrou com tudo? Não sei se todos recordam, mas em 2009, a mesma revista, ela tinha feito uma matéria tão grande quanto, com aquela capa icônica do Cristo Redentor, né, levantando o voo e elogiando muito a situação do Brasil, que naquele momento de crise mundial era o país que tinha maior destaque, estava com a melhor condição econômica, né? E hoje é justamente o contrário. Então, a revista elenca uma série de fatores, desde o enfraquecimento político da Dilma até a falácia do modelo econômico de investimento no consumo direto, fala dos preços altos, enfim. Uma matéria bem abrangente, para quem acompanha e gosta desse assunto, vale a pena ler, tem que ler isso aí, antecipando.
Então, eu li a matéria, né? Inclusive você me você compartilhou aí comigo. E eu acho assim, para quem desde 2009, desde aquela primeira capa, já tinha uma noção ali do que estava acontecendo, não é uma surpresa. É, não surpreende, não. Eu acho que desde aquela época você já via que tinha muita coisa errada e que se não fosse feitas as reformas, as mudanças que o país precisa, assim, o foguete ia voltar para a Terra, né? Que é, inclusive, até a capa agora nova, né? É, tinha uma euforia, o Brasil Maravilha, que o governo cantava, e isso já caiu por terra.
Pois é, infelizmente estamos num momento de incertezas com relação ao nosso país. É muita coisa estranha acontecendo e a Economist capturou muito bem esse negócio.
Beleza, vamos ao tema do podcast.
Vamos falar das bizarrices nas redes sociais. O que que acontece? Coisas bizarras nas redes sociais, enfim, nos meios de comunicação via internet já acontecem há muito tempo, né? Mas a primeira vez que a coisa começou a ficar muito bizarra, talvez tenha sido no Orkut. É, que começou a ficar uma papagaiada, GIF com animado, post com som, ficou aquela, né, aquele bloco carnavalesco de
Aquela
mau
farofa.
gosto, aquela farofa, né, aquele carnaval em Peruíbe, aquela coisa terrível, né? Sabe, aquela coisa horrível, aquela monte de coisa colorida, música ruim, aquele tipo de coisa, né? E o que que diferencia, né, o Orkut do Facebook?
O Orkut era o funk das redes sociais.
É, puta, se ele era o funk, o Facebook tá virando o quê, né, cara? Porque a diferença do Orkut pro Facebook é que você só se encontrava, só se deparava com essas coisas bizarras se você entrasse numa comunidade ou se a pessoa postasse algo no seu quadro de recados, nem lembro, nos seus
Os
scraps, no
scraps.
seu scrapbook, né? E a diferença é que o Facebook, ele é online, né? Ele é real time, é na cara. Então a pessoa posta no próprio, na própria timeline e você vê a bizarrice que a pessoa está fazendo, né? A gente trouxe aqui, a gente separou em três categorias, que é perfil, posts e fotos. A gente não vai seguir especificamente nisso, mas o que motivou a gente falar, abrir esse tema, foi uma foto que uma pessoa postou
Uma
com o
pessoa?
cadáver.
Não sei se é uma pessoa aquilo, mas tudo bem.
Uma coisa, né? Sei lá o quê, uma
Não,
mulher
o
estranha.
cadáver era mais pessoa ainda do que a própria pessoa que
O
postou.
cadáver tinha mais traços humanos do que a pessoa que postou. Mas uma pessoa que postou uma foto com o cadáver do pai, chorando e estou de luto, e o velho lá com algodão no nariz,
Com a
entendeu?
boca aberta.
Nitidamente pálido. Não dá nem para saber se já fazia alguns dias que o vovô já tinha batido as botas, né?
Inclusive, vamos tentar colocar no post aí o link, quem quiser sangrar um pouco pelos olhos, né? Assim, mas antes da gente começar, eu só queria só fazer um disclaimer antes. A gente vai criticar muitos dos costumes das redes sociais, mas não significa que nós não tenhamos essas manias também, né? Então.
Eu não tenho, eu não tenho, eu não
Ah,
tenho.
não sei, pode ter um ou outro aí que eu já tenha cometido.
Não, eu tô brincando,
Mas
a gente pode.
post com glitter no Orkut, eu nunca coloquei, eu juro.
É, eu acho que todo mundo acaba tendo algumas manias. E se você, né, ouvindo esse podcast, se sentir incomodado, o problema é seu. O problema é seu, só que tá impactando a gente. Então tenha noção, criatura, porque o Diego tem até uma regra, né, Diego? Se o cara começou a pentelhar demais, você manda ele pro vinagre, né?
O que eu. Vamos começar aí, né? Já que é uma categoria aí de perfis, né? De posts que as pessoas fazem, que é os chamados floods, os flooders, que inundam o Facebook com um monte de post. Se a pessoa começa a fazer muito post, assim, uma média de uns 10 por dia, eu vou lá e cancelo o feed, pra eu não ficar mais vendo, porque não tem condição também, né?
Flode com tudo, né?
É, fode com tudo. Às vezes depois eu vou lá, dou uma olhada no perfil da pessoa e volto, né? Ver se a pessoa deu uma maneirada, tal.
Não, tem pessoas que são frenéticas, cara. E pra mim, cara, pior que o Flooder é o Flooder que só compartilha coisa. É o cara que não produz porra nenhuma.
Exatamente. Ele não digita uma linha, é tudo compartilhamento de JPEG, de frase bonitinha.
Que merda, ele acorda de manhã e fala: como é que eu vou fuder com a vida dos outros, né? Como é que eu vou tumultuar, encharcar, né, a timeline do pessoal? Aí qualquer mensagenzinha mais bonita, que tem um fundo com um pôr do sol atrás, o pessoal vai ir compartilhar. Não escreve nada, não agrega porra nenhuma.
Se não, tiver, ó, se tiver uma paisagem, um olho saindo lágrima ou uma flor, já era, vai pra timeline.
E quando o cara, ele vai lá, acha uma página no Facebook, sei lá, humor do Face. Aí ele acha aquilo muito engraçado e ele começa a compartilhar tudo que tem lá. Tudo. Aí tem uns 10 posts seguidos, cara, só de compartilhar da coisa da mesma página.
Dá vontade de mandar pro cara: se eu quisesse acompanhar, eu curtiria a página.
Mas, segundo, né, os nossos pesquisadores ingleses, quase metade dos usuários do Facebook admite já ter excluído algum contato que compartilha informações em excesso.
Eu já excluí, cara. O Diego é bonzinho, ele tira do feed. Eu mando pro Vinagre, eu excluo.
Eu depende. Dependendo da pessoa, excluo ou só bloqueio os feeds lá, depende.
Ah, cara, eu não tenho muita paciência, não, bicho. E em cima desse negócio dos flooders, cara, tem aquelas pessoas que pegam um post e começam a bater papo dentro do post. Sei lá.
Oi, eu fiz isso um dia desses, hein?
É, cara,
Olha lá.
então eu também já fiz, velho. Eu ia ficar quietinho aqui no meu
Não, eu acho que assim, quando por exemplo, sei lá, às vezes acontece, a gente acaba batendo papo, mas por quê? Eu mando alguma coisa, marco vocês dois. E aí a gente começa a falar ali. Agora, o problema é quando tem aquela foto que tem um monte de gente que curtiu, e a galera começa a comentar, e você tá ali no meio porque você curtiu, que você achou o um negócio legal, e você começa a acompanhar aquele bate-papo, aquela conversa desnecessária, entendeu? Não, vamos marcar, não sei o que, caralho. Tem a porra do Messenger pra isso. Ele existe para ter uma ferramenta, ela fica à direita, tá? Então, você que é noob no Facebook, à sua direita você pode ver que tem seus contatos, tá?
bate-papo.
Bate-papo. E dá para fazer grupo também nesse negócio. Então, você pode adicionar as pessoas aí. Olha, em 99% dos casos funciona. Só não funciona quando a pessoa tá offline.
Eu tô me sentindo aquele moleque que a mãe tá brigando com o irmão e ele também fez a mesma merda, tá ligado? Aí ele fica quietinho. Não, porque essa parte aí eu vou confessar, eu já fiz isso algumas vezes, tipo, de alguém postar alguma coisa assim e acabar virando. Mas aí, tipo, duas, três frases assim, eu me ligo e falo, opa, que bosta, né? Aí eu corto o papo. Mas que eu já fiz, eu já, certeza.
E ainda em cima disso, cara, tem as pessoas que utilizam o Facebook como diário. Acorda de manhã, bom dia, hoje está sol.
Puta! É.
Dia lindo, sexta-feira, sua linda. Ah,
Vem, menino. Acabei de sair do banho. Tava tão quentinho.
É. Aí, com que roupa eu coloco hoje? Aí depois, ah, café da manhã da mamãe é top. Ai, caralho. Eu não quero medir cada passo seu, pô.
Pior
Se
que
eu
eu vi
quiser.
tipo uma tirinha um dia desses, o cara. Dois caras assim no Facebook, um coloca, faz uma crítica à sociedade profunda, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem dois joinha. Aí o outro cara, bom dia, Face, não sei o quê. Aí tem 30. O cara,
É.
porra, vai tomar no cu.
Mas é que as pessoas curtem o que elas entendem, né?
É de acordo
É, o
com o nível
problema
de
é esse.
percepção, né, cara? Não, pior de todos é os que respondem bom dia. Bom dia, é pra ser respondido no Facebook? Não, é uma pergunta que eu faço. A pessoa posta bom dia. Você tem que responder?
Eu vou responder igual o Gandalf da próxima vez que alguém falar. Você está falando que o dia é bom ou você está me desejando um bom dia?
É, uma boa resposta, cara. Mas esse pessoal do diário é bem irritante, viu, cara? Bem
É.
irritante.
Indo para o trabalho. Nossa, que trânsito.
Que trânsito, putz.
Se bem que um post desse já me salvou, viu, cara? Tem uma menina postou no Face que falou: caramba, demorei 1 hora para atravessar o Taboão. Aí eu não peguei a BR, fui por dentro. Eu
Ah,
falei,
falando em
nossa.
Taboão. Vocês já repararam que o Taboão da Serra do Facebook tá escrito com U?
Com o Taboão.
Taboão. Tá
Ah, eu já vi
certo.
isso, é, eu já
Tá certo.
vi.
Pior que aí eu fico pensando o seguinte, eu falo, caramba, a pessoa deve pensar que eu sou um analfabeto, né, cara?
É, eu acho diferente, viu, Gabriel? Acho que as pessoas vêm lá e falam: caramba, a vida inteira escrevi Taboão errado.
Já pegando o gancho nisso, e os analfabetos, cara?
Facebook mostra que o analfabetismo funcional é uma dura realidade no nosso país, viu? Porque é cada coisa que é de cair os cabelos.
Cara, tem frase que você tem que ler e tentar interpretar, porque você não entende o que a pessoa quis dizer. Tipo assim, não tem nexo a frase. Você tem que perceber o que a pessoa quis dizer.
Inclusive, o Marcos é um especialista ainda. Às vezes faz alguns comentários, né, Marcos?
Digitar desse jeito, né?
É,
Digitar
pô,
frase.
eu tento fazer algum comentário, mas eu não consigo, cara. Pô, eu queria ter
As frases
esse dom.
disléxicas.
Cara, eu até comentei isso no texto, no último texto que eu escrevi. Eu vi uma matéria do UOL falando sobre funk ostentação, né? E, cara, os comentários eram assim. Nossa, horrendos, cara. Uns erros de português terríveis. Não dá pra você ler a frase direito. A pessoa, em vez de escrever Q, né? Q, o E, escrevia K-E.
Nossa.
Meu. É, você com C cedilha. Puta que pariu. Não dava pra entender direito, cara. Realmente mostra que o analfabetismo funcional existe e ele está presente na internet, né, cara?
Não, e
Inclusive.
o pior é que não é tipo assim uma é linguagem da internet, igual você se abrevia, põe V e C, só as duas letras, beleza, né? Mas não é o caso, é gente que escreve assim mesmo.
Aquelas pessoas que são carentes, cara.
Carente, eu não sei, cara, mas não sei se vocês já perceberam, mas tem um negócio que o Face deixa muito evidente, cara. Toda piriguete vive morrendo de amor.
Ah, é
Vocês
verdade.
já repararam, cara? Toda piriguete tá vivendo uma decepção amorosa o tempo todo.
Reclama que não existe homem decente, né?
É. Exatamente, cara. Eu nunca vi, cara.
Não, você vê assim, né? Tipo, 10 horas da noite. Se preparando para arrasar na pista, entendeu? Aí mostra aquela foto com o Duck Face, né?
Aí escreve embaixo: Ui, cachorro, manda pras cadelas.
Entendeu? Aí ali, fazendo aquele bico de pato no espelho do banheiro, e aí você vê atrás, assim, né? Tipo, o vaso com o shampoo, tudo, né? No vitrô, assim, tudo
A mãe
separadinho.
trocando o sutiã.
A mãe trocando sutiã, entendeu? A silhueta do irmão batendo punheta dentro do box, sabe? Ela não tá nem aí, mas ela posta lá.
Ou
Pode
então
falar.
tem aquelas que tiram a foto no banheiro e percebem que o vaso tava, né?
Não foi
Já
o.
utilizado. E aí eles pegam e colocam aquele mosaico em volta da foto todinha, assim, ó. Vocês já viram foto assim?
Já
E
vi.
colocam mosaico em volta dele todinho, assim, ó. Tipo, detona o ambiente, assim, pra ficar só a foto dele, porque com certeza em volta não tava da hora, né?
Não foi uma foto na seleção brasileira aí, que os caras tiraram a foto no vestiário, aí no fundo tava acho que o Diego Cavalieri, sei
Foi
lá.
o Hulk e o Marcelo, né? O Hulk e o Marcelo que tiraram essa foto.
Aí no fundo tava acho que o Diego Cavalieri lá, tipo, se trocando, aí dava pra ver o membro dele lá na foto.
Puta que pariu. Aí é foda. Então, aí a menina pega, vai, né? Sai com essa foto, vestidíssimo curto e tal. Nada contra quem usa roupa curta, mas ela tá vestida pra matar, como ela mesmo disse. Aí mostra as fotos da balada. Aquela pose clássica
É,
de
mãozinha no
foto.
joelho.
Não, ou é mãozinha no joelho, ou é aquela com a mãozinha na cintura, aqui meio de
É.
ladinho, sabe? Cara, tem umas fotos que são muito engraçadas, tipo. Todas as minas assim, meio de ladinho, foto na cintura, não sei o quê, garrafa de vodka, blá blá blá.
Com
Aí
os
no dia.
joelhos levemente flexionados assim, né, para ficar mais
Isso!
baixo. Não... O que que acontece isso? Eu não entendo.
Garrafinha de Smirnoff Ice na mão.
Garrafinha de Smirnoff Ice na mão. No dia seguinte, tá lá, homem não presta, porque o mundo tá perdido. Aí, ou então aquelas frases de inveja, né?
É que seu recalque.
As recalcadas.
Muitos tentam me superar, mas ninguém consegue. Umas frases desse tipo, né? É o que o seu Marcos falou: a piriguete sofreu de amor naquela noite.
Seu recalque bate no meu rímel e volta.
Isso é nova. Vou anotar essa daqui.
Bom, enfim, tem aqueles posts também que viram febre. Num dia, umas 30 pessoas compartilham o mesmo post e você vê ele umas 50 vezes.
Geralmente é de pessoa doente, cachorrinho desaparecido.
Eu tenho uma raiva de foto de cachorrinho fudido, cara.
Eu
Puta que
também.
pariu, eu também, cara.
Também tenho.
Porque o cara coloca aquela imagem forte, né? Mas ele não faz nada assim pra mudar alguma coisa. Ele só vai lá, coloca a foto e
É,
whatever.
são os mendigos de like.
Exatamente.
Mendigos de like. É, só pra mendigar like. O cara posta qualquer coisa. Ele posta a mãe dele cagando. É, velho.
O importante é o cara ter like, né, cara? Não
Porra,
importa como.
vocês não viram aquelas fotos de um rapazinho novo, não sei da onde que ele é, mas que ele postou duas fotos dele encoxando a própria mãe?
Caralho!
Meu Deus do céu. É, vocês não
Esse
viram isso?
literalmente encoxou a mãe no tanque.
É, então, ele encoxando a própria mãe lá e postando face. É, eu e minha mãe, não sei o que lá, tipo assim, a minha mãe é firmeza, né? Blá blá blá.
Não, mas foto de cachorro fudido, puta cara, dá uma raiva, velho. Dá uma raiva.
Agora,
Putz.
recentemente bombou no Facebook um negócio que já aconteceu há muito tempo, que eu já tinha visto o vídeo, que é o vídeo de três meninas das Filipinas pisoteando um filhotinho de cachorro até a morte. Vocês viram isso aí?
Não.
Mas isso eu não
Não
tinha visto. Eu
viram,
nem gosto
cara.
de ver isso aí, cara, na
Esse
verdade.
vídeo, ele é muito antigo. E o pior é que elas vão matando o filhote de cachorro aos poucos, assim, tipo, chutando. Elas demoram uns 20, 30 minutos pra matar o bichinho, cara, né?
Engraçado, né, que tem essas coisas que voltam com o Facebook, que
É
você já tinha
verdade.
visto por e-mail, sei lá o quê, aí o negócio volta, assim.
Coisa da época da conexão discada.
Pô, eu vou procurar algum desse aqui tentar ressuscitar.
Um desses casos foi o do rato na Coca-Cola, né?
É verdade,
Pois
que é
é.
bem antigo, bem antigo. Eu lembro de quando surgiu isso aí nos blogs, os caras começaram a falar disso aí.
Será que eu consigo ressuscitar Raptor Friends?
Olha aí, é uma boa.
Raptor Friends é legal.
É muito legal, cara.
Quando conheci o Gabriel, a foto dele no perfil do MSN era o Raptor Friends, não era?
Era o soldadinho lá, cara. Como era o nome? Flip? O Flip?
Falando em Happy Tree Friends, coisas para crianças, né? Tem aqueles novos pais que colocam por dia 30 fotos do filho.
É. Inclusive, esses dias eu tava dando um toque para uma amiga minha desse negócio de ficar postando foto do filhinho dela. Porque ela tem mania de postar foto do nenenzinho do filho. O filho deve ter uns 3 anos. Ela posta ele sem roupa lá e tal. Falei, meu, se você soubesse quanta maldade existe na internet, você não postava essas coisas aí,
Essa foto do filho dela já foi parar num site de pedofilia
meu.
russo.
É, eu falei isso pra ela. Falei, porque infelizmente é verdade, cara. É fato isso aí.
Internet fazendo seu papel natural.
Cara, é aquela velha história. A internet é um reflexo da sociedade. Olha lá, postei alguma coisinha de Raptor Friends aí pra tentar ressuscitar essa cultura benéfica aí pra sociedade.
Próximo podcast, Happy Tree Friends.
Pô, a gente podia
Especial
abrir
de
com a
três
musiquinha do
horas.
Raptor Friends. Cara, eu lembro quando eu assisti a primeira vez Raptor Friends, eu fiquei doido, cara. É muito engraçado,
Você
cara.
ficou com medo?
Fiquei com medo, cara. Eu ia visitar meus sobrinhos, eu não chegava perto dos bonequinhos deles lá, mano.
Você ficou com mais medo do que do fofão com o punhal, né, nele.
Pois é, cara, do lado do meu trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho do centro de São Paulo, que é um lugar, no
Pitoresco.
mínimo, pitoresco. Tem uma
Pitoresco.
galeria que só vende brinquedos antigos. Então tem tudo lá, Autorama, Hot Wheels, comandos em ação, e tem um boneco do Fofão. Cara, eu fiquei tentado a comprar e abrir o boneco só pra ver se tem mesmo um punhal lá
Cara,
dentro.
tem falando nisso, Gabriel. Eu até achei um vídeo na internet esses dias, por acaso, rodando nos blogs aí. O cara pegou um boneco do Fofão de verdade e abriu, cara. Rasgou, meteu a faca lá no boneco e rasgou. E não é que tem uma ponta, um negócio pontudo de plástico dentro mesmo, cara?
Caramba, cara.
Tem, cara. Tem um negócio de plástico, assim. Parece uma adaga de plástico, assim, bem pontudo. E o cara falou assim: olha aí, o porquê do mito. Isso aqui realmente pode ser usado para machucar alguém e tal.
Pode ser usado num ritual satânico, com certeza.
É. Não, mas tem. Caramba, velho. Então o negócio é verdade. Não tem uma faca lá dentro, né? Mas realmente tem um objeto
Não
pontiagudo lá
tem
dentro.
uma faca, uma vela, farofa, a pinga e um frango já tudo prontinho, não vem?
É,
Não?
como se o
Não?
fofão já não fosse assustador o bastante.
Como
É,
se ele sozinho
né?
já não fosse suficiente, cara. E vocês gostam de joguinhos? Joguinhos virtuais?
Não.
E quando as pessoas te convidam para jogar Farmville, Mafia,
Candy Crush,
Candy Crush,
Crime Scene, como que é o
Criminal
que?
Case, Criminal Case.
Criminal Case.
Cara, eu odeio quando me chamam. Isso é uma das coisas que me irritam profundamente, cara. Você vê lá, aparece lá uma marquinha vermelha no globinho, né? Você fala, porra, alguém interagiu comigo, né? Sou querido, sou uma pessoa querida. Quando você vai ver, ah, fulano te convida para jogar Candy Crush.
Pô, Diego, já sabemos como, entre aspas, fludar o Gabriel.
É. Pior que eu tô olhando agora no meu Facebook aqui, ó. Candy Crush, Criminal Case. Esse Criminal Case tá.
É o novo hype, é o novo
É o
hype.
novo hype,
É o
né?
novo hype.
Pior que esses dias eu tava jogando Candy Crush no iPad da minha namorada. E não é que o negócio é viciante mesmo?
Ih, caralho.
Não, que é, mas é aqueles velhos joguinhos já existe um monte disso aí. Tem uns que são joias, né, brilhantes, pedras de diamante, que é
É o
tudo igual.
Bejeweled. Bejeweled.
É, isso, esse aí.
Mas eu nem baixei aqui no meu celular pra não ficar viciado.
Cara, eu o único joguinhos assim que eu jogava muito era o Song Pop e o outro lá, o Drawing, Draw Something.
Pô, o Song Pop eu jogava até pouco tempo atrás. Tinha
Sei lá,
eu e mais dois malucos ainda jogava.
no mundo inteiro, né?
É, no mundo inteiro. Os caras só estavam deixando o servidor ligado por causa de nós três.
Alguém esqueceu o servidor ligado, eu acho, entendeu? Um que o Diego gosta muito são as frases aleatórias sem contexto, né, cara?
Ah, é. O Gabriel mandou uma dessas um dia desses aí.
Não, mas eu, pra quem, as pessoas precisavam saber, sabiam.
Tudo bem.
Contexto era
É,
implícito.
poderia ter mandado pelo chat, mas ok. Pior que a minha namorada tem essa mania aí de mandar esses posts aí.
Oh, é, como é que é? Dia complexo.
É, dia complexo. Hoje o dia foi maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus.
É.
Ah, mas a pessoa tá agradecendo a Deus, cara.
Então, mas eu vou agradecendo o quê?
Ah, deixa a pessoa quer mostrar que tem fé e quer agradecer a Deus. Não quer que você saiba.
Agradece orando.
Mas Deus tem Facebook e morreu.
É, isso que eu.
Cara.
Acho que o Deus não sei, mas o diabo, certeza.
E é
Diabo
funkeiro. E é
criou o
funkeiro.
Facebook, cara.
E é funkeiro.
Cara, Deus criou a produtividade. O diabo criou o Facebook, o YouTube e o Twitter.
Ah, esse negócio de ficar postando lá no Face, obrigado, meu Deus, ah, não sei o quê. Porra, cara, Deus não tem Facebook não, velho, pra ficar vendo post.
Ah, eu posto, cara. Eu posto.
Ah,
Mas esses dias eu me senti muito protegido. Eu tive que postar, cara. Sério, pô, 2 dias que eu passei ileso, assim, estando ao lado de manifestações, cara. Uma, é aquela que explodiu o carro aqui no Morumbi.
dos Black Blocks.
É, os puta. Ah, esses black box, cara, que nojentos esses caras. Vai valer um
Vai valer um
podcast
podcast,
só
é,
pra falar mal
exatamente.
deles.
É isso aí, eu quero ver quem vem com a cara limpa, sem máscara, sem porra nenhuma.
É, quero ver quem é macho pra vir sem máscara.
É isso aí, eu vi o Caetano Veloso.
E falando em Caetano Veloso, que é um cara meio filosófico. E os
Não,
filósofos?
que
Não.
loucura.
Loucura. Não
Loucura?
consigo gravar o
Gabriel,
que você fala.
eu não consigo gravar direito o que você fala porque você fala de uma maneira burra.
É verdade, né, cara? Eu tenho que aprimorar a minha, né, o meu discurso, a minha forma de falar. Grande Caetano, onde quer que você esteja, em que dimensão você esteja, em que planeta você esteja.
Próximo podcast vai ser Caetano Veloso, a biografia do mito. Antes que os caras, né, proíbam o negócio, né? A gente tem que
É
aproveitar.
verdade, tem que aproveitar enquanto está aberto, né, cara? Mas falando em coisas mais filosóficas, e isso me irrita pra caralho, a tríplice entente, a trindade santa da filosofia do Facebook, cara. Caio Fernandes Abreu, Clarice Lispector e Pedro Bial.
Que metade não, acho que 90% das frases que não foram eles que escreveram.
Definitivamente não, principalmente da Clarice Lispector, cara. Eu
Né?
nem. Primeiro que eu nem sei quem é esse Caio Fernandes Abreu. Alguém tem ideia de quem é esse
Caio
cara?
Fernando Abreu.
É, Fernando? Eu
É,
vou procurar
Caio
aqui.
Fernando Abreu. Tem um perfil dele
Aproveitando que você falou do Pedro Bial, é o um exemplo aí de ascensão e queda, né? Cara cobriu jornalisticamente a queda do Muro de Berlim, né? Um dos maiores eventos da história da humanidade do século XX.
e hoje em dia apresenta o Big Brother.
E hoje em dia tá lá no Big Brother.
E tem um programa chamado Na Moral, que eu nunca me atrevi a assistir.
Deve ser no mesmo nível do Esquenta, cara.
É, isso que eu ia falar.
Deve ser tipo, sei lá, que horas passa isso na moral?
Pra falar a verdade, eu não sei nem o dia.
Eu acho que é à noite esse negócio, é pro fudido que acaba de chegar do trabalho depois de 4 horas dentro do busão.
Ué, eu fiquei agora quase com depressão nessa situação aí que você falou.
Depois de 4 horas, o cara ainda tem que assistir Pedro Bial, né, cara? Isso é pra cortar os pulsos mesmo. Se for no sábado à noite, então, imagina, sábado ele vê isso, aí de manhã ele assiste aquele Globo Rural. Que assim, é um programa, né, educativo, mas é meio, sei lá, eu acho meio depressivo o Globo Rural, cara, não sei por quê. E aí depois ele vai assistir
depressivo,
Esquenta.
Depressivo, cara? Por que você acha que o Globo Rural é depressivo?
Pô, eu não sei.
Eu não
Fala
entendi.
Da safra da laranja.
Onde mais você vai ficar sabendo o preço do frete de soja? Daqui pra Roraima, né, cara? Puta informação útil, né? Não, assim, o programa é bom, tecnicamente é bom, mas sei lá, eu acho meio triste.
Tipo, eu achava depressivo Pesca e Companhia.
Porra, Pesca e Companhia, cara. Você lembra que ele pegava o peixe, né? Que ele pescava, ele ia lá.
Ah, bonitão.
Vamos lá, vai lá, vai lá, garoto. Vai lá, isso, eita, olha só, coisa bonita, coisa bonita.
Bichão bonito.
Eu tenho certeza que o peixe virava esquina, virava já de lado e boiava, mano. Não, mais depressivo que esses, cara. Só o Siga Bem Caminhoneiro.
Ele puxando o peixe, vem, rapaz. Opa, nós vamos brigar, nós vamos brigar. Opa.
Ah, briga boa.
Mudando de assunto, deixando o Siga Bem Caminhoneiro para um próximo podcast. E as indiretas do Facebook?
Ah, cara, as recalcadas gostam bastante disso daí, né, cara? Uma delas expor as suas opiniões são as indiretas, né?
Eu acho interessante quando um casal assim de namorados termina e aí fica naquela rivalidade, né? Pra ver quem que tá aproveitando mais a vida, quem? Né?
Qual dos dois caiu na putaria mais bonito?
É, exatamente. Aí aparece aquele post de final de semana, foi ótimo. Foto na praia, na balada.
Aquela foto daquela galera, né?
É.
3 baladas diferentes. Final de semana foi top.
Fica uma guerra fria, né? Tipo, Estados Unidos e União Soviética lançando foguete, ver quem chega primeiro na lua. Um negócio assim, né? Sugerindo prosperidade.
É. Crise da Baía dos Porcos.
Mas essa é engraçado essa coisa de casal que separa e começa a trocar esses negócios, porque sempre tem os amigos e as amigas que vai empurrando mais ainda, vai botando mais lenha, né? Vai botando mais lenha. Isso, amiga, foi linda. Semana que vem vamos de novo.
É. Arrasou, amiga. Tá poderosa na foto.
E os amigos do Caio apostam. Aí sim, hein, cachorro, de volta na pista.
Quarteto Fantástico unido de novo. Carnaval se cuide, né? E os Insta Crazy? Eu chamo de Insta Crazy, cara. O fulano posta uma foto na porra do Instagram, que é um programa que eu tenho por ter, eu não uso mais, mas só que de vez em quando alguém me marca. E ele consegue colocar mais hashtag do que cabe na foto. Cara, na foto de uma parede branca, ele consegue encontrar 67 hashtags.
Pra que tu tá hashtag, né,
cara? Puta que pariu, velho. Você não consegue nem ver a foto. Você, caralho, é o quê mesmo? É um pássaro? É uma perna?
Não, não, não. Não é um pássaro, uma perna. O Instagram serve somente para seguintes objetos, coisas.
Eu vou comida. Falar...
Com prato de comida.
Que é o primeiro.
Gato. Unha pintada. E asa de avião.
É,
se colocar qualquer outra coisa que não seja isso, tá errado.
Cara, asa de avião é coisa de fudido, hein, meu. Cara, pra que tu tá hashtag na porra? E os. Cara, e quando começa com Insta, nossa, dá vontade de falar, porra, tenha criatividade na sua hashtag, minha senhora, meu senhor. Olha lá, puta que pariu. Olha lá, alguém postou aqui um negócio, né? No meu Facebook aqui. Aí tem. Colocou o clima de São Paulo aqui. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hashtags, porra!
Caramba, chama o Guinness.
Tá, porra, que isso, gente.
Eu tenho tanta vontade, mas tanta vontade de em alguns posts do Facebook escrever lá, quem se importa?
Eu também, às vezes eu até faço isso, viu, cara? Esses dias mesmo eu fiz. Tem uma menina que, na verdade, é amiga de uma amiga minha que me adicionou, e ela postou um mosaico, assim, que deve ter umas 10 vezes a foto dela, assim, com posições e cores, uma preto e branco, outra colorida e tal, né? E aí ela escreveu assim: me preparando para ficar 30 dias longe de você. Aí eu fui escrever embaixo: da câmera?
Ai, cara, a gente comentou no começo que um dos problemas do Orkut era os links, né? Os posts com glitter, com mensagens com som. Cara, eu tomava cada susto, principalmente quando começou a poder fazer spam no Orkut, que você abria seu scrapbook e vinha uma mensagem.
Com sonzinho, verdade.
O pior é que você não imagina, você tá com o som do computador lá no último volume, né? Você tava ouvindo música ontem. Você liga aquela porra. Quando você abria a página do Orkut, velho, era um infarto, cara. Velho. Você tava morrendo do coração, mano.
E reza a lenda que isso vai voltar pro Facebook, né?
É, eu tinha lido isso aí, mas não sei se realmente os caras vão fazer isso, né?
Não, se, eu tenho um negócio que eu falei que é verdade, cara. Se liberar, nem precisa nem ser som, cara. Se liberar GIF no Facebook, eu bloqueio minha conta.
É, não,
Ninguém
não dá.
aguenta, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou ter que bloquear meus contatos, meus feeds, tudo. Vai sobrar ninguém.
Eu já tô começando a namorar com o Google Plus, cara. Tem lá minha conta, já entro com mais frequência.
Eu tenho uma conta lá que eu criei faz tempo, mas não tenho passado por lá, não.
Eu
Todas
também
as...
não.
Nunca tem nada.
Não, é, não tem nada. Ainda é uma rede social totalmente morta, né?
É.
O pessoal não tá usando. Quem usa são Estadão, enfim, as companhias usam porque vai postando lá,
Tá
conforme
no
for ter gente.
pacote.
É. O trabalho que ele tem pra postar no Facebook, ele tem pra postar lá, né?
É.
Mas eu já tô começando a adicionar todas as pessoas disponíveis e por aí vai.
E assim, a gente falou muitos pontos negativos do Facebook. Tem algum ponto positivo pra gente falar aqui?
Bem,
Tem, cara. Quer ver? Aquele barulhinho de relógio.
Vamos lá.
Então,
Os pontos positivos do Facebook é, por exemplo, ele é azul.
porque o Mark Zuckerberg é daltônico.
Se fosse
Não.
vermelho, ia cansar a vista.
Também tem essa. Eu ia lembrar do McDonald's, ia dar fome.
É.
Não, o Facebook, ele como uma ferramenta de comunicação em massa, ele é brilhante. Tanto que ele superou o Orkut rapidamente e ele está surfando na onda da inclusão digital, né? Então a gente pega, por exemplo, as manifestações, né? O grande trunfo delas foi a capacidade de mobilização das pessoas de uma forma rápida. E o Facebook foi um grande colaborador disso. E as empresas usam muito o Facebook para se comunicar, né, com as pessoas. Por ele não ter uma limitação como a do Twitter, de 140 caracteres, as empresas conseguem trabalhar com mensagens um pouco maiores. Então, assim, ele tem esse lado positivo como uma ferramenta de marketing, né?
É, e também tem aquele negócio de, sei lá, às vezes você tem aquele seu conhecido que você não tem muito contato, você não conhece o cara direito, aí você encontra com ele num evento familiar ou, sei lá, alguma coisa do tipo, e aí você não tem assunto com o cara, mas aí você lembra que, sei lá, 2 semanas atrás ele tava em Cancún, sei lá. Aí você, pô, tava em Cancún e tal, aí você tem um assunto para falar com o cara, né?
É,
Esse
não.
talvez é um ponto positivo dele, né? Trazer essas experiências que o cara coloca na internet pro dia a dia, né? Para as pessoas conversarem sobre isso.
No meu caso, eu acho positivo dois aspectos. Se você quiser seguir páginas interessantes, tem algumas. Eu sigo algumas que são da minha área de TI, né? Então tem você acaba tendo material interessante, né? E também aquele pessoal que você não via faz tempo, eu acabei encontrando gente que eu não via há muito tempo no Facebook. Então acho que não é só ponto negativo, não tem algumas coisas.
Não, e assim, para os solteiros, como ferramenta de caça e prospecção,
Já usei bastante.
Pô, ele é super poderoso, né, cara? A possibilidade de você ver as fotos, entendeu? De você acompanhar um pouco da rotina da pessoa, você já sabe um
Puxar algum
pouco,
assunto, né?
puxa, algum assunto, entendeu? Então ele ajuda muito os solteiros a garimpar as coisas. Eu também já usei muito e uso o Facebook. É uma ótima ferramenta. Agora vamos falar rapidamente, fazer uma menção honrosa às redes sociais mais antigas, né? É, a gente comentou do Orkut, mas antes do Orkut a gente tinha o Messenger, né, que hoje está integrado ao Skype, as famosas salas de bate-papo, o ICQ e o próprio e-mail, né? É, a gente falou bastante de Orkut, vocês têm mais alguma coisa de Orkut? Que...
Oh, eu gostava muito das comunidades, hein?
É verdade, tinha as legais. Pô,
as comunidades legais, assim, tanto pra parte da zoeira, quanto pra parte de informação mesmo. Eu lembro que qualquer coisa que eu ia comprar, assim, comprar um celular. Aí eu entrava lá na comunidade do celular, olhava o que as pessoas estavam falando. O que, ah, quero ir no restaurante tal. Ia lá, entrava lá, era um lugar bem legal pra ter informação sobre algumas coisas, né?
E tinha as engraçadas, né? Tinha
E tinha as
umas.
engraçadas.
Tinha uma que eu dava risada, chamava Micareta é o caralho.
Deve ter sido o senhor K que fez. Eu não usava muito a parte útil, digamos assim, do Orkut. Ele era mais um lugar para me conectar com as pessoas, então nunca achei ele útil. Sempre achei uma ferramenta inútil, para ser bem honesto. No bate-papo, vocês entravam como surfista, loiro.
Sala de bate-papo. Vocês usaram muito o chat do UOL, do Ball?
Porra, do UOL, cara.
Eu usei muito do
UOL.
UOL também.
Cara, era muito bom aquilo, velho.
Tinha umas coisas engraçadas, cara. Ali rolava uns negócios engraçados, meu.
Cara, zoava demais aquilo, velho.
Qual era o comando que fechava a janela, o Mark?
Alt
Ctrl W?
F4. Alt F4.
Não, tinha um com Ctrl, cara. Acho que era Ctrl W, se eu não me engano. Que ele fechava a janela, cara. E sempre via alguém e falava, ah, não sei o que, aperta Ctrl W. Metade da sala saía.
Cara, zoava muito, velho. Zoava muito em sala de bate-papo, cara. Inclusive,
Você
nossa.
era a loira da USP?
Não, eu nunca entrei como loira da USP. Já entrei como mulher pra zoar os outros, sim. Isso é fato. Já,
Cara,
isso um monte.
sempre, cara, se você já conversou com alguma loira da USP, gaúcha, não sei das quantas, catarinense, não sei o que, era um homem.
Era um gordo.
Era um gordo
Um
comendo
gordo
Cheetos.
espinhento. Comendo
E
cheats.
tomando Fanta uva. Nunca vi gostar de Fanta uva igual o gordo, viu? Todo gordo toma uma Fanta uva desgraçada.
Cara, eu lembro que uma vez um amigo meu, ele conversando com uma menina na sala de bate-papo, ele trouxe ela pro MSN, conseguiu pegar o contato dela. E ela, sei lá, a gente tinha o quê? Uns 13, 14 anos, ela já tinha uns 17, né? E ela começou a falar algumas putarias, assim, coisa leve, na verdade, né, pro cara. E, bicho, a gente achava o máximo. Nossa, cara, não sei o quê. E blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E a gente, não, vamos sair com ela, vamos sair com ela. Cara, a gente mal tinha pelo no saco. Não podia sair de casa depois das 10 querendo marcar alguma coisa com a menina. E ela, óbvio, né, dando risada na nossa cara.
Ela não.
Claro.
Não, não, mas ele pegou o telefone, pelo menos era uma menina que atendia.
Cara,
Ué,
zoava muito
a
em sala
voz
de
dela era
bate-papo.
grossa? Não, era a voz de menina. Nossa, você tem
Bem,
uma voz
naquela época.
grossa, não? Eu tô com
Tô
gripe.
meio. Fado aqui.
Eu entrava no, no, na sala de bate-papo, já procurava alguém e falava, quem que eu vou tirar da sala?
Como é que você tirava da sala?
Ah, cara, zoando até o último, até o limite do que o ser humano é capaz de suportar. E olha que quando eu quero zoar, eu tenho argumento, viu, cara?
Ô Marcos, eu lembro que uma das coisas que dava para fazer era você puxar o IP da galera, né?
É, pela.
Você dava um ipconfig dentro lá do link da sala, você puxava. Tinha alguma utilidade? Dava pra fazer algum tipo de ameaça hacker com aquilo?
Dava nada. Só
Porra
falava.
nenhuma.
Aliás, eu fazia muito isso, meu. Eu falava, ah, peguei o IP, vou começar a derrubar. Acabei de hackear essa sala e não sei o quê. E pior que naquela época o pessoal tinha medo, velho. Só achava que dava pra fazer alguma coisa mesmo. Meu, zoava demais, cara. Nossa, velho. Olha, se naquela época fosse bullying tivesse na moda, eu tava fudido.
Essa moda de Essa moda de processar, né?
É cyberbullying.
Cara,
Hoje
olha, eu já
tudo se
cometi uns absurdos
processa.
aí, viu, cara?
E no Messenger? O que vocês lembram de absurdos do Messenger?
Pô, o Messenger é interessante que ele tinha aquelas frases de perfil que servia para também dar indireta, né?
Não, ali era o show da indireta, cara.
Mas também era o embrião do Twitter ali. Porque às vezes o cara tinha algum comentário, alguma coisa, ele colocava ali.
É verdade. Bem colocado.
Você vê como as oportunidades vão passando, é claro, é fácil falar hoje, né? Porra, Microsoft burra, não aproveita. Mas tinha um potencial muito grande do Messenger se transformar no que virou o Facebook. Porque você já tinha as fotos, já tinha o contato, já tinha o chat ali, era só ir adicionando as coisas aos poucos, né?
É engraçado, cara. O próprio Twitter, ele nasceu de uma situação meio incomum, né? Parece que foi uma ideia que foi rechaçada por alguém, se eu não me engano.
É, inclusive o cara que inventou o Twitter era justamente para fazer aqueles comentários, tipo, ah, tô na fila do banco, tô no trânsito, tô nisso, tô naquilo.
É, ele nasceu dessa forma, né? As
E
pessoas
os
só postavam.
usuários que foram achando formas mais interessantes de usar o negócio, né?
ICQ? Alguma maluquice do ICQ?
Cara, eu conversei
ICQ.
com um conhecido um dia desses, o cara lembrava de cor ainda o ID dele.
Isso é bizarro.
Com 15 dígitos, né? Aquele negócio gigante.
Eu usei muito pouco esse aqui, não.
Eu
Eu
fiz a
usei
conta dele.
bastante até.
Eu dei umas 3 vezes, assim, sabe?
Eu usei bastante, só que aí o pessoal começou a migrar para o MSN depois. E-mail é rede social? É, de certa forma é,
É, não é. É.
né? É, acho que não.
Qual é o
É uma rede.
conceito de rede social?
É.
Era antes, quando tinha aquelas correntes de PowerPoint.
Isso que eu ia falar, as correntes, cara.
É, acho que a maior bizarrice era as. Não, cara, as correntes e os próprios PowerPoints com mensagens gigantescas, sabe? O PowerPoint tinha, sei lá, 3 megas
Tinha
na época de.
música.
É, na época de conexão discada, não era uma coisa muito inteligente
Nego
quanto hoje em dia.
chorava lendo o negócio. E também esses posts que a gente criticou muito no Facebook, de foto, de zoeira, não sei o quê, isso nasceu no com e-mail.
Sim.
Eu lembro que quando teve o 11 de setembro.
Caralho, daquele cara lá, fizeram uma montagem do cara, você lembra?
Do cara do prédio, né? Acharam a câmera no meio dos escombros do.
Caralho, mano,
E
essas coisas
a
me davam medo.
fumaça com o cara do demônio.
Puta, essas coisas me davam medo, velho. Caralho, eu sempre fui muito cuzão, né? Eu tinha medo dessas porra.
A
Não, mas.
fumacinha com a cara do demônio era melhor.
Mas tinha zoeira, um monte de zoeira do Bin Laden, de não sei o quê, de fotinha, montagem, tirinha.
Coisas que hoje em dia o pessoal posta no Facebook pensando que é novidade.
É verdade, é verdade.
É, coisas que a gente via na época da conexão discada, o pessoal coloca tudo no Facebook hoje pensando que é tudo novo.
Foto de putaria.
Mas a putaria é o que move o mundo, cara. A
Verdade.
internet só é o que é por causa da putaria.
Eu não vou falar o nome da empresa para não perder um patrocinador, um possível patrocinador. Mas teve uma grande multinacional aí
Uma grande multinacional americana de carros.
de carro. Você ouvinte tenta adivinhar entre as três que tem.
Não, tem várias,
Tem
caramba. Lá
várias.
tem várias. Tem várias.
Bom, mas no Brasil tem duas. Foi uma leva de diretor, foi mandado embora porque ficava compartilhando foto de putaria no e-mail da corporativa.
Que beleza, hein, cara?
Pô, isso é
Cara,
sacanagem.
em todos os sentidos.
no meu primeiro emprego, como era empresa familiar, caralho, eu era help desk, vira e mexe dava pau no computador de uns fulano lá. Ah, irmão do diretor, vamos lá ver o negócio. O computador do cara deu pau porque ele pegou um vírus. Aí você vai ver os logs, não sei o quê. Porra, o cara, na época que, sei lá, HD de 40 GB era o negócio do outro mundo, o cara tinha metade, imagina 20 GB, cara, há 13 anos atrás, de putaria.
Até hoje é muita coisa.
Que nem o Xtube tem
Mas
tudo isso, né?
ele salvava tudo, velho.
Ele salvava tudo, cara.
O que eu pegava muito é histórico de navegador lá do Sandrinha. Lembra do Sandrinha?
Sandrinha,
Esse
cara.
site é.
Caralho, Sandrinha, você
Sandrinha.
ressuscitou agora, hein?
Sandrinha era, acho que era o site pornô mais acessado do Brasil, viu, velho? Puta que pariu.
Pois é. Ele ainda existe?
Eu tô vendo isso agora. Deixa eu
checar.
Cara, eu lembro que toda máquina que eu ia mexer, velho, tinha lá, tava o
E sim,
Sandrinha
cara.
lá na história. Aí, tem, existe ainda, cara.
Pô, tá...
100%
cara,
gratuito, melhor
deixa
nem.
Eu ver o Sandrinha de novo. Cara, isso aqui, velho, não tinha um navegador que não tava essa porra gravada no histórico.
Não, porra, era de praxe, né, cara? E o pior de tudo é que eu tinha que fazer relatório dos computadores que eu mexia, né, cara? E aí, como é que eu ia fazer do computador do irmão do chefe falar que o cara tava com putaria? Não, deu pau só, não foi nada, não.
Passava aquele pano, né?
É lógico.
Eu já tive que fazer isso algumas vezes. Falar, não, deu só um problema lá.
Pô, cara, mais uma vez, bicho, nesse negócio. Acho que eu comentei isso já em algum outro podcast. É, vendo o histórico de e-mail, cara, eu peguei um cara casado trocando mensagens obscenas com uma mulher que não era a esposa dele.
A loira da USP.
Com a loira da USP. É, poderia ser, né, cara?
O gordinho comendo shit.
O Gabriel com isso aí conseguiu trocar de carro.
É, né, cara? Você tem que aproveitar as armas que você tem, né?
Tem que usar, né?
Alguma consideração final? Algo a acrescentar? Algo que não falamos?
A gente falou tudo aí, cara. Ah, acho que sim, né?
É, eu acho que minha consideração final é a seguinte. A gente... Rede social é um negócio que a gente ama odiar, né? Porque se a gente odiasse tanto, a gente já tinha caído fora há muito tempo.
É verdade. É um mal necessário.
Cara, a rede social é igual computador, é igual máquina, né? Como viver com elas, como viver sem elas, né?
É.
Mas fica aí a dica, né, para os nossos ouvintes. Ter noção, né? Tomar cuidado com o que posta, da forma como posta, porque aquilo ali é um reflexo da tua imagem, né? É a tua imagem para as pessoas.
E também, porque a gente tá de olho.
Tamo de olho.
Se a gente sentar a marreta aqui, não vai reclamar.
Não, e eu falo por mim, cara. Quando eu preciso entrevistar uma pessoa que eu tô contratando, eu procuro, cara, no Facebook dela. Pra ver, tentar extrair um pouco mais. Porque você sabe, entrevista é ali uma conversa de uma hora e pouco, que você não consegue puxar tudo, né? Então, se eu vejo que o cara escreveu... com vários erros de português ali no feed dele.
O pior, colocou foto de cachorrinho fudido lá.
Encheu de hashtag.
Escreveu lá, trabalhar pra quê?
Tá na comunidade, eu odeio acordar cedo,
eu odeio
trabalhar.
Acordar cedo.
Hoje fiz uma entrevista com um cara chato pra caralho.
É, tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí.
Beleza.
Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí, as nossas recomendações, dicas, coisas para ler, consumir, beber, aquilo que você tem que fazer porque é garantido de sucesso. Tem que ver isso aí. Diego?
É, eu vou dar duas recomendações aqui. Uma é o não tem que ver isso aí, que é a primeira. Então, fiz final no Resident Evil 6, que é uma franquia de mega sucesso aí, todo mundo conhece e tal. E puta, cara, que não foi nem tanto uma decepção, porque eu já sabia que muita gente tinha falado muito mal desse jogo. Mas eu, como não chego a me colocar como fã, mas gosto da franquia, já acompanho desde o PlayStation 1 e tal, uma das grandes experiências que eu tive na época foi com o Resident Evil 1 e 2. Aí eu resolvi jogar e, putz, o jogo é muito travado, a jogabilidade é muito, muito esquisita ali, sabe aquele negócio que você... Você vai levar porrada, aí você vê que vai levar porrada, você tenta desviar, só que o personagem é tão travado que ele não consegue, e aí você toma porrada.
Tipo o Tomb Raider do PlayStation 2.
É, puta, cara, assim, parece um jogo de PlayStation 2, assim, pela jogabilidade. Assim, tirando os gráficos, que estão bem legais e tal, mas, puta, nossa, muito... Assim, vale pra quem é fã da série mesmo, quer acompanhar, quer dizer, o cara que é fã com certeza já jogou. Mas, assim, tem algumas coisas legais, porque você joga com quatro personagens diferentes, quatro linhas de histórias diferentes que vão se entrelaçando ali, né, conforme você vai jogando. Isso é bem interessante, mas Sim, não é um bom jogo, assim. Dá para você passar fácil por ele, assim. Não precisa jogar.
Olha, eu comprei o Resident Evil e eu não consegui jogar, cara. Eu achei muito chato, achei a jogabilidade péssima. Eu acho que em termos de som e gráfico evoluiu muito, mas a jogabilidade, depois ainda mais de jogos como Uncharted, Last of Us, eu acho que a franquia perdeu o bonde da jogabilidade, deve muito. E pra mim, assim, uma das coisas bacanas do Resident Evil até o PlayStation 2 era justamente a jogabilidade, que ela fazia o jogo ficar legal. E aí depois que você tem uma experiência bacana para jogar um jogo desse, ficou devendo.
Pô,
Pois
cara,
é.
vocês estão me deixando com vontade de jogar pra ver o quanto é ruim.
Não,
Sério,
cara,
verdade.
não. Cara, compra um chiclete, alguma coisa. Não vai atrás disso não, cara.
Compre uma tartaruga, cara.
E a minha segunda recomendação, essa sim. Essa sim, tem que ver isso aí, é GTA V. Tô lá jogando e tô gostando muito, cara. Porra, muito bom o jogo. É, não sou um fã da série, assim. Eu nunca fiz final em nenhum jogo. Joguei o PlayStation 1, eu joguei o GTA 1 ou 2, eu não lembro qual que era. Sim, mas joguei muito pouco. GTA 3 joguei bastante, mas também não fiz final, ficava mais zoando pela cidade. O Vice City joguei bastante, também não fiz final. San Andreas eu não gostei muito. E o GTA 4 eu achei bem fraco, comparando com os outros. Ele sofre um pouco do problema do Resident Evil 6, que é a jogabilidade. Comparando com os outros jogos da época, eu não gosto. Mas no GTA 5, os caras realmente mandaram muito bem. Os gráficos estão excelentes. Nível de detalhes, os detalhismos que os caras colocaram no jogo é impressionante mesmo. É um jogo, ele eleva a barra dessa geração agora, para os jogos futuros vão ter que soar muito para chegar onde os caras chegaram. Tô gostando bastante, assim. E tem os três, aquela questão de você poder jogar com os três personagens é uma adição bem legal. E, enfim, é isso aí, tem que jogar isso aí. Muito bom mesmo, cara. Tô
E vale
gostando.
ressaltar que o GTA ele tem quebrado todos os recordes de entretenimento, né, cara?
É,
É verdade.
800 milhões de dólares só no primeiro dia.
Primeiro dia.
O presidente do Guinness, né? O livro do Guinness é um bagulho bizarro, né? Mas enfim, é um lugar que cataloga recordes. E ele falou que ficou impressionado com os números da franquia. O que ele arrecadou em um dia, o Call of Duty Black Ops 2, demorou 14 dias para arrecadar.
É que era o, acho que era o último
Grande
recordista.
recorde, é isso aí.
É, e assim, vale muito a pena jogar. Eu não fiz final ainda, devo ter chegado a 40% do jogo, eu acho. Tô gostando bastante, assim. Eu não sei se eu vou colocar como jogo do ano, porque ele evolui muita coisa do GTA, mas eu acho que como experiência nova, assim, eu diria que Last of Us me marcou mais. Mas, assim, não deixa de ser um jogo excelente. Estou gostando bastante. E tem que ver também. Eu não fiz final ainda, né? Não tem como ter uma opinião ainda totalmente formada. E o Trevor é um personagem fora de série mesmo. É a melhor coisa que tem no jogo.
Olha, eu acho difícil que não ganhe. Pelo simples fato de que ele está encerrando essa geração de videogames, né, cara? Ele é o último grande jogo da geração PlayStation 3 e Xbox 360. Então, eu acho que vai ser honrado ele receber o prêmio de melhor jogo do ano, principalmente por isso.
Ah, não, eu acho que ele deve receber todos os prêmios aí, mas sim, eu falando mais na minha opinião mesmo. Mas não deixa de ser uma experiência e tanto.
O
Então
meu
manda
é
bala.
um tem que ouvir isso aí. É um DVD ou Blu-ray, enfim, da minha banda favorita. É o DVD, o show chamado Celebration Day do Led Zeppelin. Esse foi o último show, né, do Led Zeppelin. O Led Zeppelin acabou em 1980, infelizmente, com a morte do John Bonham, que era o bateria, do baterista. E
E
eles ficaram.
morreu engasgado com o próprio vômito, como
Exatamente,
70%
como.
das mortes de músicos, de roqueiros.
Só, não, só que eu acho que ele tinha mais de 27 anos, acho que ele já tinha 30, né? E eles, depois disso, eles se reuniram apenas algumas vezes, né? Em ocasiões especiais e tudo mais. E isso, esse DVD é o retrato de um show que foi em dezembro de 2012. E foi um show em que eles venderam, acho que, os ingressos com bastante antecedência. E eles esgotaram-se assim muito rapidamente. Inclusive, tem um recorde associado à velocidade, à quantidade de ingressos vendidos para esse show, né? Então, quem assumiu a bateria no lugar de John Bonham foi o filho dele, o Jason Bonham. É um show sensacional. Você vê os caras aí já com seus 50, 60 anos nas costas, mas mandando muito bem. Os três músicos remanescentes, né? Na época, o John Bonham, eles são músicos muito foda. Assim, eles são tecnicamente bons, são performáticos. O Robert Plant, que é o vocalista, ele cativa o público, ele conversa com a galera. Então, assim, porra, eu sou suspeito para falar porque é a minha banda favorita, né? Mas quem gosta de um bom rock and roll, de boa música, quem gosta de Led Zeppelin, tem que assistir esse show porque é do caralho. É do caralho mesmo.
Eles estão na ativa ainda, né? Alguns deles.
Ah, são projetos, assim, eles não têm uma banda que sai. Eu acho que o que tá mais na ativa é o John Paul Jones, que é o baixista. Ele, eu sei que ele tem um projeto de banda. Os demais, né? Ah, e o Robert Plant também.
É, isso que eu ia
Robert
falar, porque ele até fez show no Brasil um tempo atrás, né?
fez, ele ganhou um Grammy, acho que faz uns 2 anos, com um CD de country music. Ele é um cara assim, espetacular, ele manja muito de história, ele tem um respeito muito grande pela música, é bacana até hoje. E assim, você vê as entrevistas do cara, o cara é super bem-humorado. Porra, cara, eu sou suspeito pra falar do Led Zeppelin e qualquer um dos seus integrantes, cara.
O meu tem que ver isso aí. Essa semana eu tive a oportunidade, pela primeira vez, assistir ao vivo um evento do UFC, que é um negócio que eu curto muito, curto pra caramba, assisto praticamente todo dia, né? E essa semana a gente teve o UFC Night Fighting, e foi em São Paulo, foi no ginásio de Barueri, e eu tive a oportunidade de ir. E, cara, se você gosta. Se você assiste assim como eu, tiver a oportunidade, vai ver ao vivo, cara. É muito foda, a palavra é essa, é muito foda. A sensação de estar tá próximo ali. Primeiro tá próximo de pessoas que você já admira, né? E depois de estar tá próximo do evento em si, de assistir as lutas ao vivo, não tem palavra que traduza.
Não tem preço, então você pagaria R$ 1.500 para assistir.
Cara, eu não vou entrar nesse mérito, não, senão vai estender demais
Não
a
tem
conversa.
palavra, não tem palavra. Preço é outra história.
Eu não vou entrar nesse mérito. Mas assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o José Aldo, tá? Não que tenha sido surpresa o fato dele ser um cara humilde, mas nossa, muito além do que eu imaginava que o cara pudesse ser, assim, o cara conversou comigo como se ele me conhecesse, né? Então, muito legal, feliz pra caramba. E quem tiver oportunidade, se gosta, se tiver oportunidade de ir, cara, vai, porque vale a pena. Vale a pena mesmo.
Ô Marcos, como é que foi a polêmica do Toquinho, cara?
Toquinho foi o seguinte, cara, é a terceira vez que o adversário desiste e o Toquinho não solta, né? E ele já tinha sido avisado, ele já tinha sido alertado, já foi punido, inclusive, por causa disso, né? Mas aí, como já é a terceira reincidência dele, o Dana White
Pediu a
cansou.
cabeça.
Pediu a cabeça dele, literalmente. Bom, infelizmente o vacilo muito grande dele, né? Porque não é a primeira vez que ele vai. Inclusive, num outro evento, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele competia, ele passou pela mesma situação, né? Tá malhando muito o corpo, mas esquecendo de malhar o cérebro, né?
E nesse momento está tocando Aquarela.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo com o lápis em torno da mão eu
Tá.
lhe dou uma
Então, e aí
rima.
acabou que o Dona
Se
White
faço
perdeu a
sofrer,
paciência,
meus
né?
justos
Porque,
têm
afinal de contas,
motivos.
já o cara avisado um monte de vezes, insiste, né? A regra é muito clara, né? O adversário bateu, você tem que soltar, né? Tem que.
É uma regra do jiu-jitsu, por sinal, né, cara?
E ele é muito forte, né, cara? Então, quer arrancar a perna do cara fora, né, velho? E aí o Dana White falou simplesmente, pelo UFC ele não luta nunca mais. E ele, o Toquinho tinha acabado de voltar também, ele ficou 9 meses suspenso por doping. Não é um exemplo
de esporte. Não é um atleta, não é um atleta.
É um músico. Muito bem, e falando em música, música de encerramento. Então, mas dessa vez eu vou fazer a sugestão de música de encerramento. É, música da trilha sonora de GTA V foi a música que... dos primeiros trailers, foi a música que começou a tocar. E inclusive é de uma banda que a gente nunca colocou aqui, se eu não me engano. É uma banda, uma das minhas preferidas, que é o Queen. E a música é Radio Gaga, que é uma música bem legal. Bom, bem cara do Queen mesmo, se é que dá pra falar isso.
Não, puta, essa música é sensacional, cara. É, você assistiu o musical do Queen
em Londres? Exatamente, exatamente.
Cara, eu, a minha lembrança de Radio Gaga vai ficar pra sempre. De uma das bailarinas. É, de uma das bailarinas, cara, que era uma gostosa. Gostosa, velho, quando elas batiam a palma assim pra cima, cara, ela tinha umas pernas que, olha, pra mim vai ficar eternamente Radio Gaga e as pernas daquela bailarina.
Isso aí, com essas boas lembranças, ficamos por aqui.
Não deixe de fazer seus comentários, criticar, dizer que você gostou, que você não gostou, de fludar a nossa.
É, a nossa o único, página. Eu só gosto de flude nos nossos comentários.
Exatamente, exatamente. Queria, eu seus comentários.
Eu queria saber por que no dia 15 de fevereiro de 2011 eu coloquei em um relacionamento sério no meu Facebook.
Isso é, cara, chama-se teu nome isso, cara. Deve ter sido uma russa. Deve ter sido alguma russa. Vodka.
É, deixa eu voltar nessa porra dessa timeline. Tem tanta besteira aqui.
É isso aí. Ficamos aí com Queen, Radio Gaga. Aproveite essa música que é excelente. Queen, muito.
É o Queen ou a Lady Gaga que vai cantando? Entendi.
É o Queen cantando sobre uma música da Lady Gaga que fez sucesso no rádio. E nos vemos em breve. Abraço, tchau.
Abraço, pessoal, tchau.
Falou, galera, tchau.
Here is Radio Gaga.